Bom dia, segura aí que hoje o tema é um tema bom, hein? Hoje nós vamos falar sobre infidelidade. Já traiu? Já foi traída? Como é que é isso para você? Me conta, eu sou Yara Cunha, sou mestra nas novas constelações de Bert Hellinger, sou professora de Enneagrama. Se você ainda não conhece o Enneagrama, precisa conhecer. Me segue no meu Instagram, Conexão Enneagrama. Hoje mesmo saiu lá um conteúdo importante sobre a tua relação com a tua mãe e a falta de prosperidade, de dinheiro, de perspectiva de carreira, como isso tudo está relacionado com aquilo que a gente construiu com a mãe, tá? Vai lá que tem conteúdos, pílulas todos os dias sobre dinheiro, prosperidade, amor, como é que a gente vai para a vida. Como é que a gente está na vida no nosso melhor estado? E para falar hoje sobre infidelidade, eu vou falar sobre alguns pontos, né? O programa é curto, não dá para falar tanta coisa. E como sempre, se não dá para falar hoje, eu continuo amanhã, tá? Amanhã eu vou estar aqui também, acho que às 15h30, me acompanha ao vivo. Amanhã, sábado, eu vou estar aqui às 15h30, ao vivo, falando com vocês sobre infidelidade também. Vem que vai ser massa. E assim, né, gente? Além de a gente ser imperfeito, eu preciso dizer a primeira informação importante, e é importante deixar claro que essa abordagem de hoje, que eu vou falar sobre infidelidade, é do ponto de vista sistêmico, tá? É de um ponto de vista, uma abordagem quase que espiritual disso. Eu não vou falar hoje, especificamente, do ponto de vista terapêutico, que é outra batida. Mas é que no final tudo tem a ver com uma coisa chamada destino, tá? Então, em geral, eu já fui traída, né, gente? Vamos combinar? Mais de uma vez. E vou dizer para vocês que também já traí. Então, veja. A traição, né, a infidelidade, a primeira coisa que a gente tem que considerar sobre a infidelidade e também sobre separação é que essas coisas fazem parte do destino. Então, como é que é? Como é que funciona? Né? Qual é o funcionamento? Elas fazem parte do destino de uma das pessoas. A gente está falando aqui do casal, tá? E é importante dizer que tudo que eu estou falando aqui sobre o casal vale para o casal hétero ou para o casal homossexual. É a mesma coisa, não muda nada, tá? Então, tem dois no casal. Só que essa questão da traição ou da separação, ela faz parte do destino de um deles, mas que também vai transformar o destino do outro, tá? Então, quando o amor é estabelecido entre duas pessoas, o fato da infidelidade ou da separação vai partir do sistema familiar e sistêmico de um, mas vai afetar também a vida do outro, não tem como, tá? Outra coisa importante é que aquele que teve essa separação, essa infidelidade, eu vou explicar depois, né, no seu destino, é aquele que a gente menos espera. É a pessoa menos comum, a menos óbvia. Então, a gente tem que pensar o seguinte: ah, mas ele traiu, ele fez, ele aconteceu. Pode ser que esse destino de separação ou de infidelidade esteja inserido no contexto da vida espiritual da outra pessoa e não daquele que é o mais óbvio, deu para entender? Por isso que a gente diz, gente, é muito importante. Não tem responsável, não tem culpado, tudo foi necessário. Então, é justamente nesse desenlace do que acontece no final que está a responsabilidade de cada um, que é ter a visão adulta. A gente já sabe, do ponto de vista sistêmico, que não existe, vamos entender assim, ó, leis da constelação. O pai e a mãe são maiores do que eu, porque cronologicamente eles vieram antes, né? Tem um tamanho aí. Agora, do ponto de vista do casal, não tem tamanho, gente. Eu atendo casais, atendo essas situações, ou de um só ou dos dois. É preciso entender que ambos estão no mesmo nível. Yara, mas ele me traiu. Eu não sou melhor que ele porque eu fiz tudo certo? Não. Do ponto de vista sistêmico, ninguém é melhor do que ninguém porque traiu. A gente precisa ressignificar essas coisas. É a mesma coisa, gente. Quando você conhece constelação, a gente precisa praticamente trocar o telhado, trocar a estrutura da nossa casa. Porque tudo aquilo que vinha nas nossas crenças e na nossa consciência como certo, não, ele traiu ou ela traiu, logo é justo dizer que ele ou ela estão errados e eu estou certa. Não. Do ponto de vista sistêmico, não é assim, tá? E aí a gente vai olhar que essa fidelidade inconsciente, ela vem e está relacionada aos pais, tá? A sua relação é sempre, quando existe uma traição, é de procurar ser fiel aos seus pais, mesmo à custa da felicidade do seu parceiro ou à custa do teu relacionamento, tá? Então, a felicidade, ela é colocada à prova quando eu escolho inconscientemente imitar, ser fiel aos meus pais. Essa fidelidade, ela vem primeiro, tá? Mesmo que isto, ser fiel aos pais, eu vou explicar aqui algumas dinâmicas hoje, não vai dar para explicar todas, mas mesmo que isso limite a intimidade do casal, tá? No momento em que eu tô lá no lugar da mamãe em relação ao papai, representando alguém do sistema dele, enfim, tem um monte de dinâmicas que eu vou explicar para vocês, mas que é muito importante isso aqui, hein, gente? Isso limita a intimidade do casal. E se acabou a intimidade, gente, grandes chances de haver traição, tá? Tem a questão dos traumas também. Por exemplo, o fato de perder os pais desde muito cedo, é como se a gente perdesse a nossa célula essencial. Isso muitas vezes pode conduzir a separações posteriores se esse trauma não foi integrado, tá? Por quê? Porque aquela criança, né, que se tornou adulta, ela vai reproduzir o que ela experimentou lá quando ela era criança, de perder o seu lugar, a sua casa. Ela reproduz isso depois na casa que ela cria. Em algum momento, em constelação, gente, a gente fala muito de data de aniversário, que a gente grava na nossa cabeça. Então, sei lá, eu e Yara descobri que eu ficava muito doente no mês de abril. Dei uma constelada, olhei para isso, eu sempre pegava uma gripe forte, eu me machucava, eu quebrei a perna, sempre no mês de abril. Muito embora você não lembre, lá da tua infância, o que, que aconteceu no mês de abril, constelar já ajuda pra caramba, tá? Então, em algum momento, por data de aniversário, esses elementos, eles são um pouco difíceis de definir, porque eles ficaram registrados, mas lá no passado. Então, nessa data de aniversário, essa pessoa, ela vai causar uma separação. Ela vai atrair e vai agir para uma separação. Por quê? Porque aquilo não é permitido, tá? Não é permitido, por exemplo, desfrutar mais do que os teus pais desfrutaram. Então, ela vai perder a casa, o lar que ela tinha formado, tá? Tem outras formas também de começar a iniciar uma separação, tá? Mas, por exemplo, a gente está falando aqui de uma delas, que é a infidelidade. E depois, de outras formas, a gente vai ver essa repetição do que acontece. E acontecem em datas de aniversário, muito frequentemente, de coisas que aconteceram aos teus pais, as dificuldades do casal, dos avós, inclusive. Então, é importante ter em conta, porque tudo isso é uma linha de fundo do que acontece na nossa vida. A causa das infidelidades é que a gente não vê, tá? E não vê, né? Porque a gente sabe que graças aos sistemas, às constelações, tudo isso acontece, mas aqui também, a gente também pode buscar o sucesso do casal, a estabilidade, o casal harmonioso, tudo isso, né? Em tudo na vida, vem do fato de tomar os pais. E em particular, de tomar a sua mãe e o seu marido tomar a mãe dele. A gente sabe, né, que muito objetiva, muito precisamente, tem conteúdo lá hoje no canal Conexão Enneagrama do Instagram, que o sucesso na nossa vida, ele provoca esse fluxo, né, dos diferentes aspectos importantes. E isso tudo tem a ver com tomar a mãe. Mas o que é tomar, Yara? Gente, eu falo muito sobre isso aqui, né? Tomar a mãe incondicionalmente, independentemente do que a gente viveu com ela, independentemente de como foi o caráter dela, de tudo o que aconteceu, apenas considerando a mãe como a fonte da tua vida junto com teu pai, tá? Então, independe do que ela foi. Ela é a mãe certa para você. Yara, mas a minha mãe era tóxica. Pois é. Entenda que tem muito conteúdo aí na internet falando que você precisa ficar longe e não aceitar uma mãe tóxica perto de você. Só toma cuidado com os conteúdos que você consome. Porque às vezes são conteúdos que ainda falam muito sobre a raiva da própria pessoa que está falando aquilo em relação à mãe. Ainda tem muito conteúdo ali que é espelho, né, que está falando sobre as projeções da própria pessoa, do próprio terapeuta, tá? Aceitar a sua mãe não significa estar perto dela, mas também não significa matar a sua mãe no seu coração. Então, eu vou te dizer que aceitar incondicionalmente o teu pai tem outros efeitos também muito benéficos, tá? Mas tomar a mãe no teu coração da maneira como ela é, fala muito sobre você, muito mais sobre do que sobre ela, e tem o efeito, né, de ser capaz aí de te conectar com o sucesso no amor. De novo, independentemente de como era a tua mãe, isso é muito importante, é fundamental, tá? O que que acontece? Se a pessoa que não tomou a mãe, ela vai procurar essa mãe para o resto da vida, nos parceiros, sejam eles homens ou mulheres, tá? Se você procura a mãe sem perceber, né, você consegue bem, né, assim, ó, a mulher que não tomou a mãe, ela vai dizer assim, por exemplo, dando o exemplo da mulher, ah, esse homem, gente, ele é tão protetor, ele é tão generoso, isso é, né, eu vou olhar para o homem como se ele fosse a minha mãe, com traços maternos, com traços femininos, e não com os traços paternos e com traços da energia do masculino, tá? O fato é que homem ou mulher, eles se apaixonam por alguém que no seu inconsciente representa a mãe. E a pessoa, não importa, gente, se eu estou falando de homem ou mulher, vai procurar nesse par traços femininos. E é aí que começa a confusão, né? Como é que vai ter tesão nessa história toda? Me fala. Não tem milagre, não. Por quê? Passou algum tempo? Presta atenção. Passou algum tempo, descobre que não é a mãe dele. E aí o que que acontece? Se desapaixona. Só que tudo isso é inconsciente, né? Depois, se pode, eles se separam e volta a se apaixonar por outra pessoa, e por outra pessoa, e por outra pessoa, e por outro casal, né? E sempre tem fracasso nessa história, gente. E quando vem o fracasso, se dá, se é permitido, eles se separam. Mas se não tem permissão para se separar, né, eles permanecem, ficam com a vida, fica na vida com a outra pessoa sem se amar, uma vida inteira sem amor. Difícil, hein, gente? E aí, independentemente de ser um homem ou uma mulher, aquela pessoa, né, do casal que não tomou a mãe, vai procurar a mãe nos seus parceiros, não acha e vira o que a gente chama de Dom Juan. Apaixona, vira o grande centro da sua vida. Nossa, estou apaixonado por essa mulher, ela é o amor da minha vida. E quando descobre de verdade, desapaixona. E aí ele até diz, ele fala, passou, né? Por quê? Porque a pessoa não é como a mãe dele. Então aí tem um exercício fundamental para essa pessoa que virou o Dom Juan, que até quer se relacionar e ter um relacionamento mais longo, mas não consegue, que é o de tomar a mãe, tá? Eu vou fazer um workshop nos dias 20 e 21 de agosto em São Paulo. Vai ser o primeiro presencial que eu vou fazer aí depois da pandemia. A gente vai ficar 2 dias fazendo exercício de tomar o pai, tomar a mãe, trabalhando profundamente a sua ida para a vida, em termos de prosperidade, de dinheiro, de abundância, carreira, sucesso, trabalho, que tem a ver com a mãe. O sucesso tem a cara da mãe, já dizia Bert Hellinger. E vamos constelar a energia do pai. Se você procrastina, se você está sem coragem, se você está com alguma questão aí psicológica, depressão, transtorno do pânico, tudo que tira a gente do pé do chão, da realidade, tem a ver com o pai. Então, nós vamos ficar 2 dias, 20 e 21 de agosto. Vai lá no meu Instagram, o link está na bio, se inscreve. 2 dias de constelação profunda com o renascimento sistêmico. Você sai de lá transformado. Você sai de lá com outra energia. Você sai de lá indo para a vida, tá? Mas tudo é um processo. E aí, precisa constelar, gente. Precisa fazer exercício. Pelo amor de Jesus Cristo, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se com a quantidade de informação que a gente tem, com o Google, com a internet, com a rádio Vibe Mundial, com tudo que a gente tem, né, com muitos profissionais sérios, né? Eu trabalho com desenvolvimento humano há 23 anos. Se a gente não faz nada nessa vida para melhorar, é porque a gente é muito ruim mesmo. É porque é muito ruim. Se fica sofrendo, 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 apegado a sofrimento e não faz nada, tá? Bom, a gente vai ter também, voltando aqui para o nosso tema, um processo que é um processo de renúncia, tá? De renúncia. Para isso, você precisa de um bom terapeuta, você precisa de ajuda, tá? A gente precisa de renúncia a essa ligação, né? A reprovação emocional que a gente tem com a mãe. A gente precisa de renúncia às nossas carências. Tudo é um processo de tomar a mãe exatamente como ela é. Esse processo de ficar reprovando a mãe e numa reivindicação emocional, porque a criança ferida, gente, sai deste lugar. Pelo amor de Jesus Cristo, você não é uma vítima. A culpa não é dos teus pais. Do ponto de vista sistêmico, muda muito e muda com muda assim, muda com profundidade. Fico até nervosa mesmo, tá? Vou trazer um outro ponto aqui interessante em relação à infidelidade. Uma vez, né, que você tenha tomado a mãe, né, você não se identifica necessariamente com o casal dos pais. Se você não tiver integrado a intimidade entre os teus pais, a intimidade sexual, a intimidade profunda entre os teus pais. Quando a gente não é capaz de assumir e viver a intimidade com outro ser adulto, eu preciso olhar com respeito e com amor, com gratidão, a fusão dos meus pais, inclusive a fusão sexual dos meus pais. Veja, né? Os nossos pais, eles podem ter se separado cedo na vida, né? Você pode ter sido, inclusive, o fruto de uma violação, de um abuso, né? É, a parceria dos seus pais pode ter sido, então, de longa duração e eles não estão mais juntos. Para nós, o que define pai e mãe, importante, o que define pai e mãe é o momento da concepção. É um tema para você ver com amor, com reverência, reverenciando, honrando, com profundo respeito. Pensa no momento da concepção em que os seus pais se fundiram para gerar você, graças a esse abraço deles, né? E aqui, gente, tem uma oportunidade de um salto quântico. No meu workshop, a gente olha para este momento e a gente trabalha e constela o teu nascimento. É o trabalho dos mais bonitos que eu faço na vida, tá? Eles vão ser, para o resto das nossas vidas, os nossos pais. Eles são do mesmo tamanho e você precisa olhar para eles e para esse abraço sexual que é instintivo de fusão, vendo os pais como uma unidade. Isso é extremamente importante, tá? Então, o que que a gente vai entender? Que eles são do mesmo tamanho. Não dá para olhar para o teu pai e para tua mãe com um tamanho diferente. E isto, quer saber, é muito comum de acontecer. Pessoal, não vai dar tempo de eu falar tudo, tá? Hoje, ó, já tá quase dando tempo. Não sei, parece que vocês aqui na rádio adiantam o relógio para a gente poder não. Não dá tempo, meu Deus do céu, como o tempo passa rápido, tá? Então, para mim, que sou filha ou filho, os meus pais, eles são uma unidade única, tá? É importante dizer isso, gente. Porque, em geral, a gente deixa de fazer um exercício em que a gente se coloca como filha e olha para os dois do ponto de vista das constelações aí, eu olho para os dois em uma mesma energia e de um outro, de um mesmo tamanho, tá? Eu pequena e os dois grandes. Importante dizer, eu sou sua filha, eu sou seu filho, tá bom? É muito importante se colocar neste lugar. E isso, sabe, meu povo, torna a gente mais humilde. E quando a gente está mais humilde, a gente fica mais unido ao nosso pai, à nossa mãe, tá? Ou aos nossos filhos, inclusive, tá? Um bom exercício para fazer aí. Outra coisa que tem muito a ver com infidelidade é quando um deles se sente muito apaixonado pelo pai ou pela mãe. Sente amor, amizade com um dos dois. E pelo outro, sente ciúme, rivalidade, raiva, desprezo com o outro. Isso significa que esta pessoa, este filho, substituiu um primeiro parceiro da mãe ou do pai. O primeiro parceiro, ou seja, aquele, né, daquele por quem ele supostamente está apaixonado. Isso é energético, né, gente? Não tem nada a ver com as situações concretas de abuso, tá? Muito comum, né, a gente substituir o primeiro parceiro da mãe ou o primeiro parceiro do pai que veio antes do casamento. Antes, inclusive, de a gente nascer, tá? O primeiro homem da mãe ou a primeira mulher do pai. E tudo o que eu digo aqui de importante, hein, gente? É válido para casal homossexual também, tá? Acontece a mesma dinâmica. Então, o que acontece aí? A gente se coloca num lugar... Como é que a minha relação, meu casamento vai dar certo se eu tô no lugar do meu pai ou no lugar da minha mãe, casada com meu pai ou casada com a minha mãe? Então, de novo, a gente precisa ver e amar pai e mãe da mesma maneira, da mesma forma, tá? Se a gente sente que tem uma dificuldade aí, é porque a gente tem uma preferência por um dos dois. E se existe essa preferência, a gente está substituindo uma pessoa da vida dos pais, daquele pai ou daquela mãe. A gente substitui, gente, importante, alguém que foi esquecido, tá? Alguém que foi excluído e que não foi admirado, que não foi acolhido. E que a gente nem sabe quem é, porque foi lá no começo da... né, da história do papai e da mamãe até quando eles não eram nem casados, tá? Foi quase sempre um primeiro casal, um primeiro parceiro e que por algum motivo fracassou e depois entrou o seu pai ou a sua mãe, tá? E aí a gente vai trazer todos os sentimentos dessa pessoa, né? A gente se sente sedutor, a gente quer seduzir o pai ou a mãe, né? Muito jovem em geral, a gente tem um sentimento de muita paixão pelo pai ou pela mãe, tanto na alegria como quanto é na tristeza, né? No desespero. E o fracasso que aconteceu nessa primeira relação tem a ver com a nossa história nessa vida. Tá? Eu tinha pelo menos mais uns 2, 3 questões aqui para falar, mas não vai dar tempo, tá, gente? Que já está meu tempo acabando aqui. Mas aí tem a ver, se você está substituindo alguém lá, né, que você nem sabe, que teve uma relação com seu pai ou sua mãe lá no começo da vida, antes da sua mãe se casar com seu pai, você vai repetir esse fracasso. Se apaixona, desapaixona, apaixona e fracassa, apaixona e tem fracasso, tal como foi com aquela pessoa. Bert Hellinger chama isso, né? Quando você está naquele lugar de filhinho do papai ou de filhinha da mamãe. Eu gosto muito do Tony Robbins, né? Tem um seriado, tem um documentário dele no Netflix que chama Eu Não Sou o Seu Guru. Se você tem Netflix, aí assista que é muito bom. E ele fala assim, o papai que botou você como a filhinha do papai, ele ferra você, ele ferra, tá? Eles são pessoas que tentaram te desenvolver bem, mas eles não terminaram de te desenvolver, tá? E aí vai ter essa dinâmica do homem que é apaixonado pela mãe, esse homem que é apaixonado pela mãe, ele vai tender a ser mais feminino, porque ele tá na esfera da mãe, né? Ele não recebeu do pai o que ele precisava receber, isso é bem importante. A mulher que se identifica involuntariamente com a primeira namorada do pai, ela vai ser mais masculina, porque ela tá dentro da esfera dele, tá? E na esfera do pai ela se torna muito sedutora com ele, mas ela não entrou na esfera da mãe. Então, são pessoas muito sedutoras, mas que não provocam a confiança, elas não trazem o amor, elas provocam a atração, tá? Por quê? Porque não pode, né? Não consegue ainda trazer amor, carinho para essa relação. Isso está na própria esfera dela, no sistema dela, tá? O homem na esfera do pai, a mulher na história da mãe, e aí a gente consegue estar muito mais equilibrado dentro das relações, ok? Bom, pessoal, a gente está falando aqui sobre a infidelidade do ponto de vista sistêmico. Esse conteúdo amanhã ele vai estar no meu Instagram, Conexão Enneagrama. Vai ter 2 dias de workshop de constelação, de prosperidade, dinheiro, abundância, estar na vida, preguiça, situações de doenças emocionais em agosto de 2021. Eu sou Yara Cunha. Me segue no Instagram, Conexão Enneagrama. Feliz sexta-feira para vocês. Beijo!